fator de mudança no crescimento de qualquer pessoa é você sair de uma posição de vítima e você entrar na posição de protagonista. Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Bem-vindos a mais um episódio dessa série sobre desenvolvimento pessoal. Nah, obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
E eu queria começar o episódio de hoje relembrando uma situação que eu até comentei em algum episódio anterior, que foi uma mudança de chave na minha carreira em relação ao crescimento pessoal. Que foi a seguinte, eu lembro na residência de ter aquela sensação, e de até verbalizar isso, que nenhuma equipe me chamava para trabalhar junto. Então eu ficava esperando algum chefe de equipe lá do HC me chamar. Pô, será que aquela pessoa não vai me chamar para trabalhar naquela equipe? Será que o outro não vai me chamar? Será que aquela pessoa não vai me convidar? Isso me gerava uma frustração enorme. E eu fiquei esperando, até o dia que eu resolvi dar um passo e fazer aquilo que eu já falei no outro podcast, de ir a um hospital no qual eu queria trabalhar, entregar meu currículo, tentar entrar no hospital por vias próprias mesmo. E analisando o que aconteceu, isso foi uma mudança de chave, de um posicionamento, de esperar as coisas acontecerem por mim e de reclamar que as coisas não aconteciam para mim e assumir a rédea da carreira e falar, eu vou fazer acontecer por mim. E a gente já falou isso várias vezes aqui. Isso é o principal fator de mudança no crescimento de qualquer pessoa, é você sair de uma posição de vítima e você entrar na posição de protagonista.
Não sei se você lembra quando, para quem já leu o meu livro, eu conto do caos que eu passei e também sinto, né, no meu livro eu conto isso, que a minha virada de chave foi passar de vítima para protagonista. E eu demorei muitos anos para entender que o lugar de vítima, ele é um lugar cômodo. Porque às vezes a gente olhando de fora, a gente fala, mas por que que a pessoa tá lá? E é isso, quando você está no lugar de vítima, você se coloca num papel de que a culpa é dos outros quando as coisas não acontecem.
Sim.
Então, desde se eu não consegui um emprego, se eu não consegui alguma coisa que eu gostaria, desde para tudo na vida, né? Desde se eu não estou com a saúde boa. Então, a gente olha para... Se eu não estou com a saúde boa, é porque é alguma coisa genética. Às vezes, se eu não estou aonde eu queria na minha carreira, pode ser porque não tive a melhor formação.
Ou aquele colega de trabalho invejoso, ele falou mal de mim pro chefe. Esse é o problema de eu não crescer na carreira.
Às vezes a gente até brincava, né, assim, de você falar essa coisa de foi mal olhado, ou teve uma energia ruim. E independente se você acredita ou não que isso pode existir, quando você passa a olhar para a sua responsabilidade naquela situação, tem a dificuldade, porque você assumindo a responsabilidade está nas suas mãos, fazer diferente ou não. Mas, ao mesmo tempo, você se empodera de poder mudar aquela situação e olhar qual que é a sua responsabilidade, quais são os passos que você pode dar. Então, quando você conta sobre isso, né, de esperar alguém te chamar e... E isso é muito frustrante, porque quando você espera o outro, você depende de algo que pode ser que dá certo. Às vezes, quando você está no papel de esperar, também às vezes dá certo. Mas muitas vezes dá certo quando você se movimenta.
Sim.
Então...
E tem um lado confortável de você ficar nessa posição, porque a responsabilidade não é sua. Então deu errado, mas pô, deu errado por diversos motivos. Existe um lado confortável?
Sim, completamente. Por isso que muitas vezes a gente não percebe que a gente tá nesse espaço, né? De que se eu não passei numa prova é porque a prova tava difícil. Se eu não entrei num time que eu queria é porque os outros eram melhores. Enfim, se a minha saúde não tá como deveria é porque minha genética não ajuda. É mais fácil muitas vezes a gente aqui, entre aspas, tá? Culpar os fatores externos.
Sim.
E eu vivi muitos anos nessa zona vitimista e posso falar até com segurança que a gente se acomoda nessa zona de que, se não deu certo é porque não era para dar. Eu lembro quando eu conto no livro sobre a bagunça da casa. Minha casa era uma mega bagunça. E eu falava, mas é porque eu não aprendi isso na casa dos meus pais, ou porque eu casei e aí agora com filhos é impossível ter a casa organizada, porque as crianças bagunçam. Então você vai terceirizando para os outros, para o ambiente. E, de certa forma, é fácil fazer isso porque tira de você a responsabilidade. Você fica naquele papel de, tá bom, então não tem muito o que fazer. E é legal a gente parar e fazer isso olhando para a nossa vida. O que será que eu estou delegando a responsabilidade para outra coisa? Entendendo que, em alguns momentos, óbvio que vão ter momentos em que não depende 100% da gente.
Sim, sim.
Mas o exercício seria muito mais de você olhar, tá, nessa situação, o que, que eu não tenho controle, e aí isso não vai depender de mim, mas o que eu tenho controle? Então, voltando ao seu exemplo inicial, quando você vai até o hospital, pode ser que você não fosse chamado, mas você começou a agir em direção ao seu protagonismo. Então, eu acredito muito que quando a gente está nesse papel de... É difícil até falar vítima, né? Porque tem momentos que você é vítima, né? Se você foi assaltado, você é vítima de um assalto. Se acontecer alguma coisa... Então, eu quero que as pessoas entendam essa diferença, né? De uma vítima real que passou por alguma coisa, ou que teve uma doença, ou que teve algo que realmente não escolheu para si. E a pessoa que se coloca nesse papel, porque às vezes de forma inconsciente. E aí é que é legal a gente tirar um pouco o julgamento da mesa, porque quando a gente identifica que a gente está nesse papel, já vem, né, o julgamento de porque você é preguiçosa, porque qualquer coisa, por que você está nesse papel? E é um olhar meio de entender por que eu estou nesse papel. Então, quando você vira e fala, olha, eu estou esperando ser chamado para uma equipe, ou estou esperando ir atender num consultório, ou estou esperando encontrar um lugar legal, pode ser que, às vezes, as coisas demorem um tempo de maturação ou para acontecer, mas o que, que eu posso ir fazendo enquanto isso para conseguir também me movimentar para chegar no meu objetivo?
Tem dois comentários que eu quero fazer sobre a sua fala. O primeiro é que é muito difícil a gente se avaliar e entender que a gente está nesse papel de vítima. Então, assim, não é uma coisa simples. E eu queria que cada um aqui que está ouvindo fizesse esse papel. Será, e é sem julgamento mesmo, será que em algum momento você não está nesse papel de vítima? E aí o segundo comentário que eu quero fazer é que, com certeza, em algum momento você está nesse papel de vítima. Por quê? Porque todo mundo, todos os dias, tem uma tendência a entrar num papel de vítima em algum momento do dia. Todo mundo tem isso. Então... eu tenho isso, você tem isso, você que está ouvindo tem isso. As coisas acontecem no nosso dia a dia e, invariavelmente, a gente vai cair nesse papel. Né? Pô, aconteceu isso para mim, tá acontecendo assim. Foi interessante que você falou, não tô falando de vítima real de uma tragédia onde você não podia evitar, mas tô falando das coisas do dia a dia. As coisas acontecem e a gente acaba reclamando dos outros. Então, assim, é difícil identificar, sou vítima nessa situação, mas acho que é importante as pessoas começarem a olhar e entender, será que quando eu começo a reclamar de alguém, ou reclamar de uma situação, eu não estou me vitimizando? E eu queria que vocês fizessem isso sem julgamento. Porque é natural isso acontecer pra gente. Todos os dias a gente tem... um dos papéis nossos na vida é ser vítima. Todos os dias. E agora, se você consegue amadurecer e tentar racionalizar um pouco a sua resposta, não a sua emoção, a emoção vai acontecer. Você pode se sentir vítima. Mas o negócio é o que você vai fazer com esse sentimento. Então, são esses dois pontos que eu queria frisar. O primeiro é tentar... sem julgamento, analisar se você não está sendo vítima. Porque é muito fácil, quando a gente fala de vítima, a pessoa está ouvindo e fala, é verdade, eu conheço uma pessoa que só reclama. Nossa, eu conheço aquela pessoa, ela se faz de vítima o tempo todo, ela só reclama. Mas eu queria que você, sozinho, sem dividir com ninguém, respirasse fundo e pensasse, será que eu, em algum momento, não estou agindo de uma maneira exagerada como vítima? Né? E o segundo comentário é esse, que certamente todo mundo tem uma tendência, em algum momento, a entrar nessa emoção de vitimismo. Mas o que eu queria é que você conseguisse identificar rapidamente que você entrou nessa emoção para ver como você vai reagir. Porque a reação, quando você coloca a responsabilidade do que está acontecendo no outro, você não tem como mudar, porque a responsabilidade não é sua, não está na sua mão a rédea. Isso me fez lembrar de algo que eu já até cheguei a comentar no podcast. No livro você coloca também, tem um escritor americano, chama Donald Miller, e ele fala no podcast dele sobre locus interno e locus externo de controle. Então, onde está o controle sobre as suas ações, sobre a sua vida? Ela está dentro de você, existe um locus interno de controle, ou ela está fora de você, um locus externo de controle? Porque você só consegue assumir as rédeas daquilo que você está controlando. Então, É muito interessante você trocar o conforto de não ser responsável pelo que está acontecendo pelo desconforto da rédea na sua mão. Mas o crescimento, ele vem quando você assume o controle das coisas. Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito, e isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário, e essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, @dr.danielkruglenski. Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você.
Assumir o controle é diferente de ser uma pessoa controladora. Porque quando você é uma pessoa controladora, você quer controlar as ações dos outros. Você quer controlar o externo. Você quer controlar outras questões que às vezes estão fora do seu controle. E ser uma pessoa controladora, primeiro que acaba tendo uma raiz muito de insegurança, porque você quer controlar as coisas que talvez às vezes você não está confortável ou seguro que vai dar certo. E isso gera muita frustração. Então, eu acho legal a gente separar, porque nesse caso a gente está falando de ser uma pessoa controladora e sim ter controle sobre as suas ações. Então, o que eu posso fazer dentro dessa situação? Qual é o meu papel? E uma outra coisa que você falou que eu achei legal, que você falou, todo mundo em algum momento do dia pode esbarrar nesse sentimento ou nesse lugar de vítima. E isso me trouxe uma questão de que nós temos vários papéis durante o dia, durante a vida. Então você tem o papel, pode ser de familiar, como mãe, pai, filho, tio, você tem o papel profissional, dentro da carreira que você decidiu, você tem o seu papel pessoal com o seu autocuidado. E quando eu trabalho nessa questão de organização da vida, eu vejo que muitas vezes a gente assume muito forte alguns papéis e que normalmente esse papel que a gente assume muito forte é um papel que vai melhor, onde a gente toma mais essa iniciativa, onde a gente está mais protagonista. E aí tem um lado lá da vida que às vezes não está indo tão bem. Então, às vezes você assumiu muito forte o protagonismo no profissional e aí de repente você deixou o autocuidado e aí pode entrar talvez a desculpa de tá, eu não tenho tempo, eu não consigo, meu trabalho me consome, ou vice-versa, às vezes você tá olhando muito para a família e deixou o profissional de lado e aí a culpa acaba sendo da família. Então eu achei legal você trazer essa visão porque ela te dá um mapa das áreas da sua vida para você conseguir olhar de repente, onde você está protagonista demais e que você pode estar tirando um pouco desse protagonismo de outra área. E aí, nessa área, você escorrega no lugar de vítima. De eu não tenho tempo, não tenho acesso, não tenho possibilidade.
É importante você dizer isso, porque como esse podcast é voltado para o médico, para o pessoal da área da saúde, e a gente fala de consultório, às vezes, quando a gente fala de vítima, pode parecer que eu estou falando de alguém que está com consultório ruim. Mas a posição de vítima, a sensação de vitimismo, ela pode acontecer em todas as posições do consultório. Então, você pode ser um médico consultório lotado e chegar pra mim e falar, pô, Daniel, meu consultório, cara, eu não tenho vida. Quando a pessoa que tá com o consultório lotado chega pra mim e fala assim, eu não tenho vida por causa do meu consultório, é uma posição de vitimismo. Porque você tem que ser protagonista disso. Tá desequilibrado? Tá. Qual que é a sua responsabilidade nisso? O que você vai fazer pra mudar essa posição onde você se colocou? Ou, meu consultório tá cheio, eu não consigo ver meus filhos. Minha vida tá uma loucura, eu não consigo. Olha, a gente precisa ter um protagonismo para assumir e para poder mudar, né? Porque não vai cair do céu. Esse sentimento vitimista, ele pode vir de qualquer lado para qualquer pessoa. E aí, a atitude mais importante, acho que primeiro identificar que você está caindo nesse sentimento. E segundo, entender como você consegue... qual é a sua responsabilidade nessa posição. Então, você vai fazer um jogo com você mesmo. Aconteceu uma situação, você tem que se perguntar, como isso é minha culpa? Onde eu tenho que fazer diferente para isso mudar? Como que eu errei para chegar nessa situação? Né? Mesmo que pareça que você não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Então, a sua vida tá um inferno, seu consultório tá cheio, seu consultório tá vazio, como isso é minha responsabilidade? Só assumindo o papel de protagonista, você consegue entrar na direção certa para poder melhorar isso que tá te incomodando.
E muitas vezes, você não vai conseguir mudar tudo, né? Você falou a questão de meu consultório pode estar ótimo, mas eu não tenho vida. Pode ser que você tá focando mais no consultório e isso tá consumindo um pouco, talvez, o seu hobby, lazer, vida social. Pode ser uma escolha sua, mas a partir do momento que você entende isso, você sai do papel de eu não tenho vida e isso é culpa de outras pessoas e entender que foi uma escolha. Eu acho que aqui é onde tá a chave do negócio. Quando a gente fala sobre culpa, responsabilidade, vítima, é de repente a gente entender que foi uma escolha. Abrir mão de uma coisa para conseguir outra, em prol de outra. E isso já traz a responsabilidade de volta pra gente. Tive um período em que eu resolvi focar na família, que eu tava com as crianças pequenas e com isso meu trabalho ficou de lado. E a partir do momento que eu entendo que foi minha responsabilidade por uma decisão que eu tomei, isso já traz um conforto de que tá bom, não é culpa de ninguém que isso aconteceu, ou é uma responsabilidade minha. E aí, a partir daí, eu que vou agir em relação ao que eu vou fazer com isso. Então, também sai um pouco desse papel punitivo, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que tudo é muito culpa, né? Eu odeio aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Você tem um profissional, tudo é uma culpa. Parece que a gente já vem com uma penitência, que tudo que a gente faz, você já tem que se culpar por outra coisa. Então, é louco, porque é muito mais tirar o vitimismo e pensar em responsabilidade.
Protagonismo.
Protagonismo, escolhas, e entender que toda escolha tem uma renúncia. Então, se hoje você escolheu dar mais foco no seu dia para A, você está renunciando um pouco o B. E tá tudo bem, porque amanhã você pode olhar para B e talvez olhar menos para A. E fazer isso tira um pouco dessa coisa da culpa, né? De que, tudo bem, hoje talvez eu não vou ficar tanto com os meus filhos, porque eu preciso dar mais atenção aqui no trabalho, meu consultório tá cheio, mas amanhã eu vou ficar com eles. E tá tudo bem, essa é a minha responsabilidade, eu tô assumindo a responsabilidade por essas decisões. Eu acredito que isso tem a ver um pouco com a gente ter clareza dos nossos valores e prioridades. E aí a gente consegue alinhar para tirar essa culpa, tirar o papel de vítima também. Porque se você não sabe para onde você está indo e aí você se coloca nesse papel de que se não deu certo a culpa é dos outros, acaba que você fica meio que parado, né? Então, sim, eu acredito que está tudo muito ligado. Você saber o que você quer, quais são os seus valores, o que é a sua prioridade, entender o seu papel nisso. Entender que muitas vezes você não tem controle sobre o externo, que não dá para controlar tudo, mas que tem uma parte que você pode controlar. Então, eu me lembro muito quando veio a pandemia, eu lembro que eu fiquei completamente com essa sensação de eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência controladora do ambiente, né, do externo. E para mim foi um momento tão de perdi o controle, porque a gente ficou completamente de mãos atadas, né, com relação ao que podia ser feito. E nessa hora ficou para mim muito evidente de que o que eu não posso controlar e o que eu posso controlar. E dentro do que eu posso controlar, qual é a minha responsabilidade em tentar fazer o melhor.
Fazer um adendo aqui. Quando a gente fala em relação entre pessoas, e muita gente que ouve podcast aqui tá em equipes, tem consultório, tem outras pessoas. Quando a gente tá numa posição desconfortável, reclamando dos outros, e se vitimizando às vezes, porque, nossa, meu consultório tá muito ruim porque a secretária é muito ruim, os médicos que estão aqui comigo não colaboram, ninguém me indica não sei o quê. Então, assim, tem muitos gatilhos que a gente pode cair para reclamar. Quando a gente fala em relacionamento interpessoal, quando a gente fala em equipe, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai assumir a responsabilidade do que a gente vai fazer para entender se a situação que tá acontecendo tem a ver com a pessoa e a nossa relação com aquela pessoa, ou se tem a ver realmente com o papel que aquela pessoa exerce dentro desse ecossistema. E eu vou explicar
melhor,
um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Porque a gente aqui, quando a gente traz uma informação, as pessoas têm ouvido cada vez mais o podcast, e as pessoas, elas tomam atitudes, elas dão um passo à frente. Então pode ser que alguém aqui ouça o podcast e fale, meu, é verdade, eu preciso assumir a rédea, tá muito ruim o meu consultório com tal e tal pessoa, então assim, vou mandar embora tal pessoa, eu vou tirar o outro cara, eu vou trocar o auxiliar e tal, tal, tal. Então, eu quero que você tome a atitude da sua vida, a rédea da sua vida, para as coisas melhorarem. Mas, e esse é um adendo que eu quero fazer, vamos tentar entender, e aí tem muito mais a ver com a ação que a pessoa vai fazer. Não tô mais falando do vitimismo, mas assim, tentar entender se você consegue ajustar as coisas sem trocar as peças. Porque às vezes o seu incômodo com o dia a dia pode ter a ver com relacionamento interpessoal e não com o papel que aquela pessoa pode desenvolver ou desempenhar dentro da sua clínica ou do seu ambiente. Eu vou até aprofundar um pouco mais, na verdade voltar um pouco mais e trazer o meu pensamento, que aparentemente parece que eu fugi um pouco do tema, mas enquanto a Ana estava falando sobre os papéis, sobre a relação entre as pessoas, eu comecei a pensar nas equipes que eu já participei. Porque eu já participei de várias equipes. E nas pessoas que já me ajudaram, porque eu já tive vários auxiliares me ajudando. E isso começou a me incomodar em um certo momento. E eu comecei a reclamar, falei, tá muito ruim, essa pessoa não tá me ajudando da maneira certa. Isso tá virando, minha vida tá virando um inferno. E aí, o próximo passo seria ir lá e falar, ó, pessoa, tchau, vou trocar você por outro. Eu tô simplificando aqui, eu nunca faria dessa maneira assim, de maneira tão abrupta, mas assim... Então eu pensei nisso, que alguém pode ouvir e querer fazer a mesma coisa. E eu acho que eu queria trazer que tem um passo antes disso, que é entender, primeiro, se a sua questão com as pessoas que estão à sua volta tem a ver com o trabalho que elas desempenham ou tem a ver com o relacionamento entre as pessoas. Às vezes você é um cara muito agitado, acelerado, e tem uma pessoa que tem um ritmo diferente e tá do seu lado, e isso talvez te incomode, mas ela pode ser que ela desempenhe um papel excelente, né? Então, assim, tomar cuidado com uma ação muito não pensada. E pode ser que realmente o negócio não funcione, assim como aconteceu várias vezes comigo com alguns auxiliares, onde, por exemplo, eu precisava de um auxílio, de uma ajuda na minha rotina do dia a dia, com determinados horários, e eu dou total liberdade, eu quero que as pessoas que estão ao meu lado cresçam, e a pessoa começou a crescer e não podia desempenhar o papel dela naquele horário, e é uma conversa aberta, falei, eu preciso de alguém desse horário, você é uma pessoa excelente, mas eu não tô tendo o auxílio que eu precisava nesse horário, então a gente vai precisar realmente trocar. Então, assim, eu só queria que as pessoas pensassem um pouco... na relação interpessoal, antes de tomar uma atitude, quando a gente fala de tomar a rédea da carreira, assim, é pra tomar a rédea? É pra tomar a rédea. É pra tomar as atitudes pra melhorar? Sim. Mas nunca esquecer que envolve outras pessoas.
Eu achei muito legal isso que você trouxe. Acho até que a gente podia um dia gravar um podcast sobre liderança. Porque eu acredito que tem um pouco disso. Enquanto você foi falando, eu fui vendo muito isso. Um papel de um líder. O líder, ele tem que avaliar muitas questões na tomada de decisão.
Sim.
E o líder... quando a coisa não vai bem, não é tanto sobre ele ser o protagonista, mas ele entender como fazer os outros serem protagonistas, os outros engajarem naquilo. Então, eu acredito que dentro desse universo da medicina, existe muito, da mesma forma que no ambiente corporativo, tem muito essa questão de líderes que inspiram, líderes que afastam. E na relação interpessoal, muitas vezes... volta nesse papel, né, da vítima e do protagonista. Então,
sim,
a pessoa que às vezes está num papel embaixo do líder, né, sendo liderado e não está contente com a relação com o líder, ela pode entrar nesse papel da vítima, né? Ah, mas o líder não é bom e eu não consigo me colocar ou fazer aquilo que eu gostaria. Então, eu gostei que você trouxe esse ponto das relações interpessoais para mais ter um cuidado quando,
sim,
for fazer... esse jogo interno de como isso é minha responsabilidade.
É.
E até entender que, às vezes, tem coisa que a gente não vai conseguir mexer. Principalmente nesse cenário de que você tem um líder que você até pode tentar trazer melhorias ou falar coisas que você gostaria, mas pode ser que ele não dê abertura para isso ou não faça mudanças.
Sim.
E aí volta para você. Aí é que aqui tem o jogo que... tá bom, você tem um líder que não te dá espaço, que não te deixa. Qual que é a sua responsabilidade em tomar uma decisão dentro dessa situação, né?
Todo desligamento gera um desconforto, né? Mesmo você sendo uma pessoa que se preocupa com os outros, mesmo você tendo deixado bem claro os papéis, e aí a gente pode falar de empresa também, você vai contratar alguém, você deixa bem claro os papéis da pessoa dentro daquela empresa, a pessoa não está desempenhando aquele papel, você senta com a pessoa e fala, olha, vamos relembrar o papel que eu preciso de você, esse. O que, que a gente pode fazer para ajustar esse papel? Já está muito claro, está gritante que a pessoa não consegue desempenhar aquele papel que você precisa. Aí as duas pessoas entendem que chegou a hora, que não dá mais. Mas isso não acontece com todo mundo assoviando e feliz. Né? Existe um desconforto. Agora, se você é muito claro, se você é muito aberto, se você deixa isso tudo muito, muito exposto mesmo, que não tem a ver com a pessoa, e sim com aquele papel que você precisa que alguém desempenhe dentro da sua equipe, embora isso gere um desconforto, com o tempo, 2, 3 meses depois, 6 meses depois, a pessoa vai entender que você fez o melhor que você podia fazer. Né? E até ajudar também uma pessoa que, de repente, está perto de você e que não vai continuar mais com você, a se colocar de uma maneira muito legal dentro do ambiente de trabalho, do meio de trabalho que vocês têm aí, independentemente dele qual seja. Bom, acho que foi muito bom, né? Fugimos um pouquinho do tema, né?
A gente fugiu, voltou, mas eu acredito que está tudo um pouco relacionado, porque quando a gente fala de protagonismo, vitimismo, entra também nas relações interpessoais, e acho importante a gente ter as coisas esclarecidas para conseguir ajudar nesse caminho, trazer esse olhar, lembrando que não é tão simples, né? É um exercício diário e prático que a gente aqui só começa trazendo para a luz esse ponto que é tão importante da gente olhar no nosso dia a dia.
Pessoal, para vocês que estão ouvindo o podcast, não esquece de encaminhar, tá, para os amigos de vocês, para falar bem do podcast. Tem aumentado muito o número de ouvintes, isso tem sido muito legal. Não esquece de dar nota máxima ao podcast, isso traz relevância. As plataformas de streaming, eles mostram o nosso podcast quando ele está mais relevante, para outros médicos poderem acessar esse conteúdo, para outras pessoas poderem se desenvolver e crescer na carreira. Muito obrigado e a gente se vê semana que vem.
Até!
Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.